E como nós já anunciamos e vínhamos anunciando já desde ontem, a nossa conversa especial de hoje aqui no Revista de Sábado é com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Eduardo Rockenbach, mais uma vez bastante atencioso aqui com a nossa programação, com a audiência da tua Rádio Alvorada, audiência de Marau e região, os assuntos importantes como o calendário de pagamento do auxílio emergencial, o saque do FGTS, outros assuntos que colocam também a Caixa, né, superintendente, na nossa pauta diária da imprensa brasileira. Bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada de Marau. É uma satisfação muito grande estar novamente com vocês e, como você bem colocou, trazendo aí importantes assuntos que envolvem a Caixa nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Então, nós estamos com diversas ações, algumas ações integradas de governo com relação ao auxílio emergencial, ao FGTS emergencial. Então, são duas linhas bastante importantes que vêm trazendo aí um conforto maior aí às famílias, aos trabalhadores, e também algumas outras ações de iniciativas da Caixa enquanto banco, no sentido de fornecer pausas em financiamentos, uhum, e outras linhas especiais para as empresas, no sentido da manutenção dos empregos.
Uhum. Bom, nesse 25 de julho, sábado, está sendo liberado, né, mais parcelas do auxílio emergencial. O que, já pode explicar para a gente a respeito disso?
Nós temos, desde o início do processo, nós trabalhamos no sentido de fazer um calendário que ele permitisse uma condição essencial nesse momento, que é evitar ao máximo a aglomeração das pessoas. Então, a Caixa, num primeiro momento, ela acredita o valor de uma poupança social, social digital com relação ao auxílio emergencial. Então, nós iniciamos, e como nós tínhamos, assim, desde o início previsto apenas três parcelas de R$600, três parcelas mensais, na semana passada foi definido pelo pagamento de mais duas parcelas. Isso. Então, todos os beneficiários vão ter direito a cinco parcelas. Definido isso e com o final do período das inscrições, que foi no dia 2 de julho, nós conseguimos desenvolver e colocar em prática um calendário até o final, até que nós consigamos pagar todas as cinco parcelas para todos os beneficiários. Então, a gente começou no dia 22 de julho o crédito do primeiro ciclo de quatro, que nós vamos ter quatro ciclos até agora. No dia 22 de julho, nós creditamos para os nascidos, os beneficiários nascidos em janeiro. No dia 24, que foi ontem, nós creditamos para os nascidos em fevereiro. No dia 29, que é na próxima quarta-feira, nós creditaremos para os nascidos em março, e assim por diante até no dia 26 de agosto, será feito o crédito em poupança social digital para os nascidos em dezembro. E o que está acontecendo hoje, no dia 25 de julho, é que nós estamos liberando para aquelas pessoas que não utilizaram a movimentação através do aplicativo Caixa Tem, para os nascidos em janeiro poder fazer o saque em espécie. Uhum. Então, existe um segundo calendário para saque em espécie para quem não utilizou o aplicativo Caixa Tem para fazer a movimentação.
Uhum. Essas duas parcelas adicionais que foram anunciadas, elas também são no valor de R$600, né, superintendente?
Sim, existia, uhum, toda uma discussão em cima, uhum, de orçamento e essas questões todas que envolvem o pagamento de um grande número de benefícios. Nós estamos falando em 65 milhões de, uhum, brasileiros que têm direito e estão recebendo auxílio emergencial. Então, o Ministério da Cidadania, o Governo Federal, enfim, definiram pelo pagamento de mais duas parcelas. Então, assim, reforçando, todos os beneficiários, independente do período que eles estão recebendo, se é a primeira, se é a segunda, terceira ou quarta parcela nesse momento, todos eles terão direito a cinco parcelas definidas.
Uhum, tá certo. Durante a semana também foi divulgada a notícia de que alguns auxílios haviam sido bloqueados em função de fraudes, e a gente sabe que aconteceu, né, que pessoas que não precisavam do auxílio de fato, que teriam outras condições, acabaram pedindo, teve filas em algumas agências, tudo isso foi mostrado pela imprensa. Aqui na nossa região, como que essa situação como que é a realidade dessa situação aqui na nossa região?
Nós sempre temos uma repercussão maior desses casos, principalmente nos grandes centros, uhum. porque existe uma concentração maior de beneficiários, então, nos grandes centros urbanos. A nossa região, ela tem também as ocorrências de bloqueio, e a gente está resolvendo, assim, com muita tranquilidade. Nós estamos uhum. recepcionando esses beneficiários, eles recebem um aviso quando eles vão movimentar através do Caixa Tem, e ali o Caixa Tem avisa se ele precisa vir na agência ou se ele pode simplesmente enviar a questão do documento através do próprio aplicativo. Então, quando as pessoas precisam vir na agência, elas vêm e se identificam, nós de imediato desbloqueamos e fizemos o pagamento. E, Ana, assim, é importante a gente, assim, esclarecer a situação, porque quando foi lançada, foi divulgada, promulgada a lei do auxílio emergencial, ela definiu quais as pessoas que poderiam receber. Então, dentro daquele público de microempreendedores, de trabalhadores da economia uhum. informal, beneficiário do Bolsa Família, ela colocou os critérios lá, os enquadramentos. Não poderia estar recebendo nenhum outro tipo de benefício, uhum. não poderia ter emprego formal, e principalmente a questão da renda familiar. Famílias que no seu grupo familiar recebam mais que 3 salários mínimos por mês, nenhum desses membros que compõem o grupo familiar pode ser beneficiário. Então, as pessoas, quando foram se inscrever, elas deveriam respeitar esses critérios. Sim. Então, algumas pessoas, eventualmente, que não tiveram todo esse enquadramento, fizeram a inscrição, e como não foi detectado lá a questão de renda de grupo familiar, alguma questão assim, essas pessoas foram beneficiadas. Então, essa é uma situação. A outra situação é que a utilização de falsidade ideológica por parte de terceiros, né? Então, um terceiro, ele procura se passar por beneficiário e entra no aplicativo e faz a inscrição. Nesses casos, a Caixa conseguiu detectar um grande número, e é esses que a Caixa está pedindo esses indícios de fraude. Não necessariamente é uma fraude,
sim, sim.
Uhum. mas existe um indício, a Caixa está solicitando a presença para fazer o pagamento exatamente para aquela pessoa que é a real beneficiária.
Uhum, tá certo. Ainda em relação ao aplicativo, também, né, de forma a facilitar aí o dia a dia das pessoas, evitar as aglomerações, as filas, tem muitas empresas, por exemplo, mercados, farmácias, em que o pagamento para essas empresas pode ser feito pelo próprio aplicativo, né?
É muito importante, Ana, o que você está trazendo aí para os ouvintes. Uhum. Porque todo mundo tem que contribuir, vocês estão dando uma contribuição muito grande no sentido aí de orientar as pessoas, uhum. e a gente tem essa oportunidade agora. Via de regra, quando uma pessoa vai no banco, faz o saque em dinheiro, ela vai no banco e saca um benefício de R$600. Ato contínuo, na sequência, ela vai para um supermercado, ela vai para uma farmácia e vai para qualquer outro estabelecimento, utiliza esse valor para fazer os pagamentos. Não é necessário fazer isso. A pessoa pode ir direto uhum. na farmácia, no supermercado, na loja, com o seu celular, o aplicativo Caixa Tem, a maquininha do cartão, e isso foi uma grande implementação que a Caixa fez no último mês. Permitir que as pessoas utilizassem na maquininha do cartão. Então é como se a pessoa estivesse portando um cartão e faz o pagamento direto. Uhum. Então veja que facilidade legal aí para que não haja essa aglomeração em filas, enfim, nas agências.
Exatamente. Superintendente, nós também temos, né, além do auxílio emergencial, a liberação dos saques, né, do FGTS.
Certo, Ana. Nós, a gente falou agora do auxílio emergencial.
Uhum.
Então, o auxílio emergencial é um recurso que sai lá do orçamento do governo federal, o governo federal que coloca esse dinheiro para os beneficiários. Agora, nós tivemos a aprovação de uma medida provisória que permitiu que cada trabalhador utilizasse, dispôsse de até R$ 1.045 do seu saldo de fundo de garantia. Porque a legislação do fundo de garantia, ela só permite o saque em alguns eventos.
Isso.
Como demissão sem justa causa, aquisição de casa própria, aposentadoria e assim por diante. Então, essa medida provisória, ela trouxe a possibilidade que qualquer trabalhador que tem conta, e aí é um recurso do próprio trabalhador, ele tem direito a fazer o saque de R$ 1.045. E a Caixa, para assim também adiantar isso e facilitar o acesso a esse valor, a Caixa abriu uma conta poupança social digital para todos os trabalhadores que têm direito, todos. Isso são 60 milhões de trabalhadores. Então a Caixa, numa iniciativa da própria Caixa, ela creditou o valor de até R$ 1.045. Quem tem lá R$ 500 de saldo vai ser creditado os 500. Quem tem R$ 2.000 vai ser creditado os 1.045. E aí, a partir do calendário que a Caixa colocou, os trabalhadores podem começar a fazer uso desse valor. E nós começamos essa liberação no dia 29 de junho para os nascidos em janeiro. O último crédito que nós fizemos em conta poupança social digital foi segunda-feira, agora, dia 20/7, para os nascidos em abril. E no dia 27, que é segunda-feira agora, nós creditaremos para os nascidos em maio, e esse calendário vai até dia 21 de setembro, quando nós faremos o crédito para os nascidos em dezembro. E a movimentação, ela se dá exatamente nos mesmos moldes da movimentação do auxílio emergencial, através da utilização do aplicativo Caixa Tem, que pode ser utilizado para pagamentos de água, luz, telefone, boleto de cobrança, e utilizado nas maquininhas dos estabelecimentos comerciais.
Desta vez, a exemplo daquela outra vez que também foi liberado o valor do FGTS, tem aquelas pessoas que querem manter o dinheiro lá na conta do FGTS, né? E aí são essas pessoas que precisam avisar de alguma forma, né, que não querem o saque, que não, ou então deixar o valor, digamos, parado na conta, que ele retorna, é por aí?
Ana, houve uma pequena alteração com relação àquele saque imediato que aconteceu no ano passado. No ano passado, a Caixa, ela procurou, quem tinha conta poupança na Caixa, ela acreditou direto em conta poupança na Caixa, acreditou em poupança em conta de outros bancos. Nesse momento, o saque do FGTS emergencial, todo ele vai ser creditado em poupança social digital. Por que isso? Justamente para a Caixa ter um controle das pessoas que manifestam a intenção de sacar o valor. Quem não sacar esse valor até no dia 30 de novembro, a Caixa vai entender que a pessoa não quer fazer uso. Então ela usa esse valor que está numa poupança social digital e recompõe a conta original do fundo de garantia. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, não é necessário que o trabalhador manifeste que não quer receber. A única questão é assim, se alguém tiver pressa que esse recurso retorne para a sua conta do fundo de garantia, aí sim ele pode fazer o desfazimento, mas não é necessário. E outra situação, 10 dias antes do calendário para crédito em conta poupança social digital, se a pessoa manifestar no aplicativo, esse valor nem sai da conta do fundo de garantia para a conta social digital. Mas assim, deixar todo mundo tranquilo que quem não fizer a utilização do recurso que vai estar na poupança social digital, esse valor vai ficar no fundo de garantia.
Tá certo, então. Eu estou recebendo aqui, superintendente, algumas perguntas de ouvintes. Consegui dar uma passada nelas e praticamente todas dizem respeito ao mesmo assunto, e aí a gente volta ali para o auxílio, pode ser?
Pode ser.
Então, tá joia. É a questão de pessoas que estão ainda em avaliação, que aparece isso no aplicativo, né, que ainda está em avaliação o seu pedido. E qual que seria a orientação para essas pessoas?
Essa a questão, assim, a Caixa criou esses aplicativos para que as pessoas se inscrevessem num acordo com o Ministério da Cidadania e com uma data prévia. Então, o nosso papel enquanto banco, enquanto instituição financeira, é fazer o pagamento das parcelas. A questão da análise, ela está na data prévia, E a data prévia, ela precisa buscar em várias bases de dados, justamente para fazer o pagamento para quem realmente tem esse enquadramento na legislação. Uhum. Então, se a pessoa ainda está em análise, provavelmente esse processo está sendo concluído. Nós temos muito poucas pessoas ainda em análise, então a gente pede para o pessoal aguardar um pouco mais. É importante entrar no aplicativo e ver se está pedindo a que a pessoa complemente seus dados. Então, existe a possibilidade de complementação de dados para que essa análise seja concluída. E mais uma questão, se aparecer como benefício negado ou dados inconclusivos, aí a pessoa realmente tem que fazer uma nova solicitação, uma retificação e colocando lá os dados adequados para essa análise.
Tá certo, então. Também temos como assunto aqui na nossa pauta de entrevista, superintendente, a questão dos financiamentos habitacionais. Num primeiro momento, né, a pausa no pagamento dos financiamentos, ela seria de 3 meses, depois aumentou para 4. Agora, o presidente da Caixa, durante a semana, confirmou para 6 meses, né, a pausa.
Nós tivemos, porque a extensão aí da pandemia, ela continua sendo desconhecida ao período.
É, verdade.
Então, dentro do que a gente falou antes, que o banco tomou algumas iniciativas para minimizar a situação, e esse é um exemplo claro dessa nossa intenção, porque a partir do momento que você deixa de cobrar por alguns meses a prestação habitacional, você está dando condição para a família usar aquele recurso que ela pagaria da prestação para fazer frente às suas despesas mais imediatas. Então, foram 3 meses, automaticamente a Caixa prorrogou para 4 meses. Agora, essa prorrogação para 6 meses, ela não é automática. É somente para aqueles casos que querem fazer uso desse benefício. Então, precisa entrar no aplicativo da Caixa e fazer a manifestação que a pessoa tem esse interesse de fazer a utilização da pausa por mais 2 meses, aí finalizando os 6 meses.
Uhum, tá certo, então. Superintendente da Caixa Econômica Federal aqui na nossa região, Eduardo Rockenbach, mais alguma orientação, mais alguma informação que queira deixar aqui para a audiência da tua Rádio Alvorada?
Ana, assim, nós sempre recomendamos e reforçamos isso para que as pessoas efetivamente utilizem os aplicativos. Então, muitas vezes as pessoas podem ter uma certa dificuldade, até por não conhecerem muito, enfim, não terem assim um trato diário com essa questão dos aplicativos. Sempre procurar auxílio de alguém de extrema confiança, familiar de extrema confiança. E se não conseguir, naquele momento, pode ser que o aplicativo Caixa Tem esteja desatualizado, fazer a baixar a nova versão e assim por diante. Então, essa é uma condição essencial para esse momento. A outra questão é buscar a informação. Antes de qualquer atitude, buscar a informação. Ver se exatamente está no dia de receber, qual é o calendário. E isso está totalmente divulgado nas mídias, na página da Caixa da Internet, vocês têm divulgado muito isso. E para a situação individual de cada um dos beneficiários, tanto do saque emergencial do Fundo de Garantia, quanto do saque do auxílio emergencial, nós colocamos à disposição os nossos aplicativos, o site da Caixa, e a pessoa pode fazer a consulta da sua situação em específico. E através do telefone 111, que o telefone inicialmente ele foi criado para fazer o atendimento do auxílio emergencial e agora foi estendido também para o saque emergencial do FGTS. A pessoa liga nesse número, fornece seu CPF e através do CPF ela vai ter a informação de quando exatamente o seu benefício vai estar disponível para movimentação, tanto na poupança social digital, com o aplicativo Caixa Tem, tanto quanto o saque em espécie, eventualmente se o beneficiário não utilizar o recurso através do aplicativo Caixa Tem.
111 é o número?
É, o 111 é uma central que a Caixa criou exclusivamente para as consultas do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia.
Tá certo, então. Superintendente, agradeço mais uma vez a atenção que dispensa aqui com a tua Rádio Alvorada. Nós nos colocamos à disposição porque a gente sabe que são informações de utilidade pública nesse momento. Estamos sempre à disposição.
Nós agradecemos muito, Ana. Eu tenho certeza que esse tempo aí que nós falamos desse assunto, você contribuiu muito aí para teus ouvintes, os beneficiários, para que eles consigam estar bem informados. Muito obrigado.
Um abraço.
Valeu.